Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Abraço Uma Carreira de hoje com o professor Otaviano Helene, físico da Universidade de São Paulo, junto com ele, doutorando Victor Yank. Ele é doutorando do Instituto de Física da USP. Você me falou, Victor, que você estudou com o professor, trabalhou com ele no capítulo, né, no tema Física dos Esportes. O que, que vocês trazem nessa pesquisa?
Olha, Miriam, o professor Otaviano Helene já trabalha com Física dos Esportes há algum tempo e eu... comecei a colaborar com ele há pouco tempo, né? Então ainda sou um pouco curioso, mas a ideia básica é descrever alguns esportes usando alguns conceitos de física bem simples, que inclusive podem ser abordados no ensino médio, né? De forma que o aluno do ensino médio, ele consiga entender as aplicações daqueles conceitos de física que ele vê em situações do dia a dia.
Por exemplo, a gente está perto das Olimpíadas, né?
Sim.
O que, que a gente pode trazer para esse ouvinte, o estudante, o jovem, essa curiosidade também ligada ao esporte? No caso, vocês têm aqui um dos itens, se você poderia falar, sobre saltos, o salto em distância.
O salto em distância, por exemplo, é um assunto muito interessante para abordar, inclusive com estudantes do ensino médio, né? E é interessante que você consegue dar uma motivação para aquilo, porque quando o estudante está estudando aquele monte de equações da mecânica clássica, ele não entende para que serve aquilo, ele parece que aquilo não serve para nada, e ele fica revoltadíssimo, inclusive com equações do segundo grau que surgem na matemática. E quando você pensa no salto em particular, você consegue, usando as equações da cinemática, descrever o movimento do atleta enquanto ele está no ar. Então você sabe, por exemplo, que a distância que ele vai conseguir saltar vai ser o tempo de que ele está no ar vezes a velocidade que ele atingiu antes de saltar. Então, quanto mais rápido ele tiver no momento do salto, mais longe ele vai chegar. Só que essa altura que ele consegue saltar, esse tempo que ele vai ficar no ar, depende basicamente da energia que ele consegue fazer com as pernas para subir. Quanto mais alto ele subir, mais tempo ele fica no ar. E fazendo algumas contas simples, a gente consegue estimar, por exemplo, a energia que uma pessoa tem nas pernas, consegue estimar a velocidade que ele atinge e... Por um cálculo simples, você consegue estimar, por exemplo, a distância que um atleta olímpico consegue saltar. Inclusive, você consegue dar sugestões de como o atleta pode melhorar o seu desempenho. No caso dos saltos, a gente sabe no ensino médio, por exemplo, que o alcance máximo de um salto ocorre, por exemplo, quando você arremessa um objeto a 45 graus. Então, o atleta pode tentar atingir condições que maximizem a sua performance. No caso do salto em distância em particular, ele não consegue atingir esses 45 graus porque ele teria que ter muita energia nas pernas. Mas tem outros aspectos interessantes da física dos saltos que estão relacionados a saltos também em altura, que você consegue abordar conceitos de conservação da energia. O atleta tem uma energia cinética quando ele corre. Ele, no caso do salto com vara, ele consegue fazer essa energia transformar-se em energia elástica da vara, que depois vira uma energia cinética de novo e finalmente uma energia potencial no ponto de altura máxima do salto. Então tem vários aspectos dos esportes que podem ser abordados com física, inclusive do ensino médio, e que dão uma motivação para o aluno do ensino médio para estudar esses conceitos.
Interessante. Professor, Olimpíadas estão aí, né? Física a mil, né?
Os esportes, como o Victor colocou, ele oferece vários exemplos de aplicação da física que a gente estuda, ensina e aprende no ensino médio, né? Ele deu exemplo de saltos, as corridas rápidas, como 100 metros rasos, né? O que mais que a gente pode citar, Victor, como exemplo de aplicação simples
acho que o arremesso de martelo.
Arremesso de martelo também, né? Os arremessos, né, envolvem o mesmo problema de lançamento de projétil, assim que ele aparece nos livros didáticos, né? Normalmente nos livros didáticos é uma bala de canhão, né?
É uma bala de canhão.
Podia ser
coisa
perfeitamente
mais...
um martelo de Olimpíada, que seria muito mais interessante, né?
Professor, uma coisa interessante é que o tempo todo a física, né, a gente fala de energia, a gente acorda, a gente trabalha. O que é essa energia do nosso corpo?
A energia que o nosso corpo consome, aquelas deliciosas 2.000 a 2.500 quilocalorias que a gente precisa comer por dia, felizmente, né?
É tipo que saco vazio não para em pé?
Saco vazio não para em pé, né? Mas essa energia, quando a gente fala 2.500 quilocalorias, né, ou 2.000 quilocalorias, que são mais ou menos nas faixas do recomendado, é a energia química contida no alimento. Essa energia é o que o nosso organismo absorve, né, e usa para o funcionamento do rim, do cérebro, do coração, dos músculos, da musculatura esquelética e dos órgãos internos, né, ela é consumida nas nossas células, pelas nossas células, né. Então, se eu não me engano, o cérebro consome da ordem de 20 watts, é isso? O coração da ordem de 10 watts, que são unidades de potência, né? E nós, o consumo total de uma pessoa é da ordem de 100 watts. Claro que para um adulto ativo, né? Um esportista é muito mais do que isso, uma criança ou um idoso bem menos do que isso, mas é da ordem de 100 watts. Grande parte dessa energia, ela acaba aquecendo internamente o nosso corpo, né? E por isso que a gente tem essa temperatura de 37 graus Celsius, nossa temperatura interna, é a energia química da queima, é uma reação de queima mesmo, uma reação de cadeias de carbono com oxigênio que a gente respira, né? E acaba virando energia térmica. Mas quando a gente faz uma atividade esportiva, um trabalho pesado, ou corre, ou levanta alguma coisa do chão e põe em cima da mesa, a gente faz também um trabalho mecânico externo, né? Quer dizer, então a energia que a gente consome, ela é também parte dela usada para fazer um trabalho mecânico externo, pedalar, por exemplo, andar, correr, carpir, levantar tijolo, assentar tijolo, enfim, a gente está fazendo trabalho mecânico externo, onde a origem é a energia química do nosso alimento, que parte dela é transformada em energia mecânica. E parte dela ela é transformada em energia mecânica, como, por exemplo, o coração está o tempo todo bombeando sangue, né? Eu acho que ele consome, a gente fez a conta um dia desses, Victor, você estava junto, acho que são 7 watts, 10 watts, se eu não me engano. Quando você calcula essa pressão que a gente vai no médico, ele mede a pressão 18 por 12, esse númerozinho aí, é em centímetros de mercúrio. Isso é uma pressão. Pressão é força por unidade de área. E ele empurra, bombeia o sangue, né, fazendo então uma força e um trabalho sobre o sangue. A hora que a gente tem paciência de fazer essa conta, a gente descobre que a parte mecânica desse trabalho, desse esforço, né, do coração bombeando o sangue, é da ordem de 2 ou 3 watts, mas como a eficiência do nosso corpo para transformar a energia química do alimento em energia mecânica da ordem de 25%, né, o nosso coração acaba consumindo aí uns 10 watts, 8 watts, depende, claro, também do tamanho da pessoa, né?
Que
então
legal.
A energia do nosso delicioso alimento acaba sendo transformado em uma deliciosa corrida, uma parede feita por um pedreiro, ou uma coisa que a gente tirou do chão, pôs em cima da mesa, ou nadou 50 metros, etc. Que também são coisas boas, né?
Professor Otaviano, nossa, ele desperta a curiosidade da gente, né? Para a física, esse livro está muito bonito, professor. E falar um pouquinho para a gente encerrar da sua carreira. Você estudou, chegou a estudar fora, professor? Assim, qual experiência o senhor teve, pudesse contar para os jovens?
Muito tempo atrás, há cerca de 30 ou 40 anos atrás, realmente fazer um doutoramento no Brasil era muito difícil. Então era muito comum as pessoas fazerem, às vezes até mesmo um mestrado no exterior, né? Mas nesses últimos 30, 40, 50 anos, todo o conhecimento, o corpo docente, a infraestrutura, as bibliotecas, as bolsas, as instituições, etc., nos permite atualmente, e já no meu tempo também, que mestrados e doutorados fossem feitos no Brasil sem dificuldade, eventualmente com alguma dificuldade, há 30 anos atrás talvez com alguma dificuldade, mas atualmente em nenhuma área existe dificuldade para se fazer o doutoramento no Brasil, né? E isso agora na geração do Victor mais facilmente ainda, né? Todos os doutoramentos são basicamente feitos aqui, acho que é raríssimo alguém fazer o doutoramento no exterior, e quando vai é quase que por motivação pessoal, não por não ter no Brasil a capacidade de orientação na área que ele está interessado, né? Mas, de qualquer forma, a relação com lugares, com outras instituições fora do país é sempre muito interessante, porque há sempre uma troca de conhecimento. Então, claro, em todas as áreas na Universidade de São Paulo, há interação no exterior, né? E eu tive várias vezes no exterior, em programas de pós-doutoramento, em projetos da Agência Nacional de Energia Atômica, um período curto como professor visitante na Universidade de Bordeaux 1, e outras colaborações no exterior. Mas assim, não é que isso enriquece, é interessante, é útil, né? Mas não é mais necessário para os mestrados e doutorados. Então, são algumas coisas que, nesses últimas décadas, né, e atualmente são feitos, são programas que vão, já quando a pessoa é um professor em alguma instituição pública, ou é um pós-doutorando que procura uma posição em um laboratório, ou uma instituição estrangeira para enriquecer o seu conhecimento e o seu aprendizado, né? Então, essas interações são muito frequentes atualmente.
Rádio USP hoje trazendo para você o bate-papo com o professor Otaviano Helene. Ele é físico do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Junto com ele, o doutorando Victor Yang, que colaborou aqui nas pesquisas do professor sobre física dos esportes, também faz uma interação muito grande com a física. Professor, pedi para o senhor falar, então, dar aquela dica para o jovem que quer estudar física. Que conselho você daria?
Bom, primeiro, claro, ele tem que estar motivado, né? Para estudar física e gostar de física, acho que isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, qualquer profissão, a pessoa precisa gostar dela, né? Se não gostar, ela vai realmente se frustrar rapidamente, né? Mas é fácil gostar de física desde que a pessoa tenha um bom professor, tenha uma motivação e procure algum tipo de explicação, como o Victor procurou aí resolver o mistério dos 5 bilhões de anos a mais que o Sol vai ter. Por sinal, a energia do Sol é uma coisa meio recente, acho que é um pouco mais que um século atrás, antes de se conhecer as fusões nucleares, não se conseguia explicar como é que o Sol mantinha aceso, né? Porque queimar coisa não dava. A energia gravitacional, todas as contas que se fazia, o Sol, voltando cento e poucos anos atrás, né, se calculava e se estimava que o Sol teria no máximo alguns poucos milhões ou milhares de anos, e isso era incompatível com o resto que se observa, com o restante que se observava aqui na Terra, né? E esse problema só foi entendido, acho que já no comecinho do século XX, né?
Acho que é 1940, né, com reações nucleares.
A parte de fusão, né? Então, por favor, já que você estudou o Sol já desde o ensino médio.
A minha dica para quem tem interesse em física, bom, se a pessoa gosta, eu diria que corra atrás, mergulhe de cabeça mesmo, e se tiver dificuldade, peça ajuda. Na área de exatas, as pessoas tendem a ser meio tímidas e retraídas, mas é importante trabalhar em grupo também. Nem sempre a gente consegue fazer tudo sozinho. Então, pesquisa, pergunte para as pessoas, e estude bastante, né?
Maravilha! Então, eu vou agradecer aqui a equipe que faz o programa comigo, agradecer vocês. Muito obrigada, professor Otaviano Helene, por ter vindo aqui participar do Abraço Uma Carreira.
Não, eu agradeço também a oportunidade, né, e espero que motive alguns estudantes a optarem por física quando considerarem o seu futuro.
E você também, Victor Yankee, doutorando do Instituto de Física, muito obrigada.
Eu que agradeço o convite. Obrigado.
Pois é, eu vou agradecer também o nosso time aqui, a Juliana Costa, os radialistas José Silvestre, Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas cuida da nossa internet, Cida Bueno, ainda Silvana Pires, Celso Filho e o superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butti. Para a gente encerrar o programa de hoje, a última música que nós vamos ouvir, gente, qual seria?
Ingênuo.
Para você, então, Ingênuo, do CD Pixinguinha de Bolso, Henrique Cases e Marcelo Gonçalves. Grande abraço, obrigado pela sua sintonia. Até a semana que vem.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.